essa questão da cultura, né? O pessoal que vem de fora, eles fazem muita questão de fazer, e você, de manter essa cultura, né? E você falava também das mulheres, que elas têm, inclusive, rituais de beleza, né? Como que funciona isso? É uma curiosidade.
Então, Tati, é bem assim diferente. Ou seja, talvez em algumas famílias, algumas regiões brasileiras, isso se repita, né? A gente sempre tem que valorizar a nossa cultura, enfim. Eu tenho percebido, convivendo em especial com as mulheres haitianas, eu contei no último bloco, a gente só tem uma senegalesa em Toledo, então fica difícil saber como que elas agem em comunidade. Mas as haitianas, inclusive hoje viria uma transista, a Júlia, mas a gente teve um contratempo, ela não conseguiu nos acompanhar.
Que pena, senão iríamos segurá-la também para o fim do programa.
Mas eu já disse para ela, aliás, é pela Júlia que a embaixada existe, foi a primeira atendida, hoje ela é uma embaixadora solidária junto com todos os outros voluntários. Mas assim, ela se reúne em um ritual. Por exemplo, eu há duas semanas fui trançar os meus cabelos na casa, dessa vez, da Jaquelina. E haviam várias mulheres, várias meninas, moças, todas com penteado diferente, todas cuidando da beleza ao mesmo tempo. Na casa da Júlia, por exemplo, que é essa nossa voluntária, é comum você encontrar 10, 12 mulheres trançando o cabelo, hidratando a pele, uma faz a unha, outra faz a sobrancelha e assim vai. É um ciclo de beleza que acontece ali. Alguns cuidados com o cabelo que a gente nem imagina, só para quem conviveu a vida toda com cabelo crespo, que valoriza essa característica aí natural. É uma maneira de pegar uma escova de dente, ajeitar os cabelos aqui na frente. É uma hidratação com produtos naturais à base de quiabo, outros legumes que a gente encontra no supermercado. Então é uma coisa assim, muito diferente. É praticamente um ritual de beleza que acontece com as mulheres. E é difícil você chegar num sábado à tarde, num domingo à tarde, que elas não estejam em comunidade fazendo esse tipo de alteração aí, ou de procedimento para beleza.
E são pessoas que valorizam, né, a cultura, principalmente, né, que às vezes a gente mesmo não dá o valor na nossa própria cultura.
Acho que a rotina vai nos engolindo. Sim. E a gente esquece de quão brasileiro nós somos, de todas as nossas influências, de todas as nossas misturas. Então, acho que a principal lição que fica dos povos é o que é a nossa cultura. Vamos resgatar, vamos, de outro lado, se eles têm a cultura deles, qual é a nossa cultura? O que, que a gente vai apresentar para esses povos, como é que a gente vai conviver? Acho que a gente deixa de prestar atenção em algumas coisas que são essenciais. Qual é o costume das nossas mulheres? O que a gente faz no momento que a criança vai nascer? Quais são os nossos costumes quando, por exemplo, há um velório, há, infelizmente, uma perda na família? Então, na embaixada, inclusive, recentemente, nós recebemos um prêmio de literatura em Toledo, contando com a crônica Dor Francesa, que foi destinada à causa agora, à estrangeira. Então, assim, eles têm um costume que vai desde o nascimento de uma criança, assim são a comunidade muçulmana, o senegalesa, assim são os haitianos também. Então, assim, a gente tem tanta coisa para aprender. De repente, sem que você precisasse sair de casa, o mundo veio até a porta das nossas casas e a gente pode aprender com o mundo. E por que dizer não? Por que, que a gente vai fechar nossas portas, viver lá no nosso quadrado, sem conhecer a cultura, a comida, porque não a religião? As pessoas têm um grande preconceito, às vezes não tanto com os haitianos, que a maioria são evangélicos ou são católicos, mas quando se fala da comunidade muçulmana, muita gente também torce o nariz, né? Então, assim, a gente precisa aprender a conhecer, a respeitar e, é claro, a ter essa tolerância, a ter esse carinho, esse afeto, porque acho que além e acima de toda religião, de toda fé, a gente pertence à raça humana, né? Que é a única existente, que a gente precisa parar para pensar sobre isso.
Tá certo. 11h20, vamos para o intervalo.
O BRDE é um banco que atua nos três estados do Sul e que financia atividades produtivas com o objetivo de desenvolver e fomentar a região. Oferecendo crédito a longo prazo e juros adequados, o banco apoia novas ideias e projetos inovadores. O BRDE atingiu a marca de 700 milhões em financiamentos a projetos de inovação na região Sul. Cerca de 35% deste valor foi investido em empresas paranaenses. Assim, o banco reforça sua participação no desenvolvimento da região, por meio de programas como o BRDE Inova, Finep, InovaCred e fundos de investimento em participações como o Criatec 3 e o Fundo Anjo, ambos criados pelo BNDES e destinados ao investimento em startups. A expectativa do BRDE é que o investimento em inovação seja recorde em 2019, ultrapassando o resultado do ano anterior, que foi o mais representativo em financiamento de projetos inovadores em toda a trajetória do banco. O Brasileirão está de volta neste sábado na CBN. Depois de arrancar um empate no último minuto...
Gustavo, partiu, pé direito, caçapa!
O Timão abre as portas de sua arena para continuar no G4.
Corinthians, Cruzeiro!
Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento, Balfá Solar, energia renovável.
Super Itaipu, sua família merece o melhor. Aproveite as ofertas. Bisteca simples bovina, R$15,99 o quilo. Velho Barreiro, 910 ml, R$8,39. Coxa com sobrecoxa de frango dorsal, R$4,89 o quilo. Carré suíno, R$7,99 o quilo. Coca-Cola 350 ml, lata, R$2,09. Cerveja Colônia, 350 ml, lata, R$1,65. Beba com moderação. Final de semana tem frango assado com salada de maionese. Super Itaipu, onde todos podem comprar.
Momento do brinde. Novidades e sugestões sobre vinhos do mundo inteiro. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, com Jorge Luque. Oferecimento, restaurante La Máfia Trattoria.
Horas 23 minutos no horário de Brasília, hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2019. Eu gostaria que os meninos falassem um pouquinho, Chanel, enfim, sobre a religião de vocês, como que vocês se reúnem, explica um pouco pra gente.
Pra mim, no Haiti, a religião de nós haitianos lá, sou católico, a maioria tem católico. Bem, na verdade, a pessoa que vem aqui, a maioria é evangélica.
Maioria de vocês. Vocês têm costume de frequentar a igreja como a maioria dos brasileiros tem? Como que é?
Não entendi.
Tem o costume de ir à igreja sempre, como o mesmo costume que os brasileiros têm?
Sim, mas é a mesma.
Vocês são católicos.
Eu sou
então.
Diferente, sou diferente com o lado.
Sim, O haitiano é mais animado. A missa e o culto.
Eu ia dizer isso porque nós passamos, às vezes, nas frentes das igrejas evangélicas, principalmente. O culto começa 8 horas, é meio-dia, 1 hora, não acabou ainda.
Sim.
E é animado.
Canto é maravilhoso, é muito animado.
Para nós brasileiros, até uma vergonha, porque nós não cultuamos desta forma.
Ah, deixa eu falar, mesmo. Agora entendi bem o que você precisa.
Sim.
Agora nós fazemos mais animação lá na igreja, faz menos na igreja como 9 horas, vai acabar 2 horas da tarde.
Já
assim, um dia a pessoa todo não trabalhando fica lá para louer de Deus.
É uma oportunidade também de vocês se reunirem, né? De vocês acabarem cultivando também esse relacionamento, esse carinho entre vocês da comunidade, né? Não só para louvar, enfim, para cultuar a religião.
Sim. Uhum.
E Abdu, qual que é a sua religião?
Sou muçulmano.
Muçulmano?
Uhum.
E como que é? Aqui vocês têm como. Vocês têm acesso a essa cultura? Vocês costumam se reunir?
A religião muçulmana tem que fazer aqui no oração domingo à tarde para fazer oração para todo o Senegal vai vir que lá no Toledo. Às vezes eu faço, não é fazer mesmo lugar, às vezes eu faço outro lugar, tem que casa do Senegal para fazer na oração do Senegal.
Legal, não é?
Toda casa é feita a oração. Eles saem de bairro em bairro. Eu acho que é uma oportunidade também de saber se o irmão está bem, se passa alguma dificuldade já também. Todo domingo vocês estão numa casa diferente.
Ah, todo domingo casa diferente.
Isso que é interessante, né, Edna? Essa diversidade, inclusive de religião, né? E a religião muçulmana também é uma religião muito interessante e legal para quem quiser até conhecer, né?
A semana passada, uma das nossas voluntárias usou uma frase que eu não vou saber de quem é agora, mas ela disse assim, ó: para toda ignorância, eu recomendo a leitura, e para todo preconceito, eu recomendo uma viagem. Então, falta a gente conhecer, saber da onde vem, da onde não vem. Então, assim, é uma oportunidade única para quem... Inclusive, em Toledo, nós temos professores, acadêmicos, alunos fazendo teses de mestrado, de pós-doutorado nessa situação. Então, os pesquisadores estão aproveitando. Nós temos uma arquiteta em Toledo, Andrea Becker, quero mandar um abraço para ela. É responsável pela Fundação Waldir Becker, que tem feito um processo de pesquisa de impacto cultural. Como é que nós vamos morar depois desses imigrantes? Se vai mudar as nossas relações? Se vai mudar a nossa moda? O cabelo, a gente já provou aqui que vai mudar, né? Então, assim, tudo isso está em pesquisa. A UniOeste tem feito um trabalho bacana junto conosco. Então, assim, é preciso estar aberto, desarmado para conhecer. O preconceito não é aquela coisa de insultar e etc. O preconceito também está quando você não se abre para conhecer o outro, para ver o que tem de diferente. Então, o preconceito está na gente se fechar também e, de repente, fingir que esse mundo não existe, que essas quase 3 mil pessoas que estão na nossa cidade não existem. Uhum. Então, o preconceito também mora aí na invisibilidade.
Aí, com certeza. E até o fato das roupas, né? Eu achei interessante nas fotos que o Abdu mandou pra gente no Arts aqui. Muita gente, né, aderindo. Às vezes a pessoa não conhece e depois fala, nossa, que legal, né? Que bonito, que colorido. Isso garante também uma junção, né, de culturas. E a pessoa, às vezes, também fica curiosa, né, pra conhecer mais.
Eu tenho, assim, até a Fran falou uma coisa interessante. A Edna sempre emblemática e tal. É isso, gente. O meu corpo eu uso como bandeira. Eu uso o meu cabelo como bandeira. Eu uso o meu corpo como bandeira para chamar atenção, para tirar o estrangeiro da invisibilidade, porque nós temos essa invisibilidade. Nós temos um sistema de saúde que não tem um tradutor. Ontem, o Chanel, mais o Mackinson da Jovito, traduziu uma consulta para uma mãezinha que estava com uma situação de aborto e que ela não conseguia entender o que o médico estava dizendo e nem o médico conseguia entender a dificuldade dela. Olha só a sensibilidade de uma equipe de saúde que pegou o telefone, que nos ligou na embaixada e disse: Edna, por favor, eu sou médico fulano de tal, etc. Eu gostaria de ajudar essa família, mas eu não tenho como. Então, a rede está falhando. O poder público está falhando. A sociedade não pode falhar. Nós temos que estar atentos a isso. Então, quando a gente tem uma rede de saúde que a gente não tem um tradutor, que a gente tem um assistente social que nós não temos um tradutor, a gente está fingindo que esse povo não existe.
Até porque aqui na região tem muita gente.
E outra, é gente que não pode ser invisível. Sabe por quê? Porque é gente que está movimentando o comércio. Esses 3 mil salários estão entrando sendo gastos praticamente em Toledo, em Cascavel. Cascavel tem uma multidão de estrangeiros, né? Nós temos aqui a Pastoral cuidando disso, nós temos agora um Rotary daqui muito engajado, tem nos trazido para cá, para essas conversas. Gente, nós não podemos continuar tratando como invisíveis pessoas que estão trabalhando, gerando riqueza, estudando, pesquisando no nosso país. É assim que nós gostaríamos de ser tratados lá fora? Ah, mas o brasileiro, isso... Vamos fazer diferente, é a nossa oportunidade, é a nossa vez.
Pode falar, Chanel.
Acho que tem sobre isso aí, já tá falando. Para mim, não é essa Itian que tá aqui. Tem bastante profissional que tá aqui também. Tem enfermeiro aqui também, que é engenheiro também. Tá aqui na cidade de Toledo, tem bastante dessa lá. Acho que ontem eu fui lá para ajudar a pessoa do casal que tá precisando no hospital. Eu penso aqui para como acontece com eles lá. Com eles lá, que... Cada posto de saúde precisa de uma ajuda, uma pessoa que fala português, que fala crioulo francês também, para ajudar nós imigrantes daqui de Toledo mesmo.
Tem que ser saúde pública. Tem que ser saúde pública. Sim. Em Toledo, essa semana, terá um fórum convocado pela Pontifícia Universidade Católica e outras universidades. Todas as universidades em Toledo são parceiras, privadas, uhum, públicas. Nós chamamos um fórum na quinta-feira, inclusive convido vocês a participarem, para dizer assim, gente... Esse povo não pode continuar invisível. Nós temos que, na educação, quem é que está levando informação de vestibular? Nós temos milhares de jovens no território nacional que estão dispostos a estudar, né? Que estão dispostos a fazer sua graduação e para contribuir com sua força de trabalho e inteligência aqui no Brasil, pesquisadores. Então, nós precisamos que o sistema acorde e não possa tratar com invisibilidade alguém que está aqui... né, de forma legal, o país deu a legalidade para esse sujeito estar aqui. Nós não estamos aqui defendendo ilegais, tem que se cumprir as regras e a lei federal brasileira. Nós não estamos defendendo esse tipo de coisa. Aliás, se tiver assim, a embaixada é a primeira a tomar uma atitude diante disso. Mas já que nós estamos aqui, também a rede pública precisa acordar, precisa aprender alguma coisa, precisa buscar essas informações. Nós temos um centro em Curitiba fantástico, que é o CEIM, distribuindo informação para o Paraná inteiro. Então, assim, os voluntários estão aí, mas o poder público também precisa dar com sua contrapartida. E não estou falando só de cidades, mas todo mundo precisa, de certa forma, tomar consciência de que a invisibilidade é a pior forma de resolver uma circunstância.
Até porque essas pessoas precisam, né, do sistema de saúde, precisam da educação.
As crianças estão nas escolas, os jovens precisam acessar as universidades, a dignidade é para todas. E, aliás, só para finalizar, é bom a gente lembrar que todos nós somos iguais perante a lei. Eu acho que isso resume.
Com certeza. 11h31.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Sábado, 19 de outubro de 2019. O Parlamento do Reino Unido aprovou por 322 votos a 306 uma emenda que deve adiar novamente o acordo do Brexit.